Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que a sua participação é sempre importante. Manda pra gente seu e-mail no radio@camara.leg.br. Pode participar também pelo nosso WhatsApp 61999789080. E a gente está ouvindo ao fundo o nosso querido Ednardo de novo, agora com a canção Palmas pra Dar Ibope. Olha só, em 1973 o Ibope já era famoso, hein?
Bate. Nossa aldeia, as nuvens cativas e canções.
Esse arranjo de metais é simplesmente fantástico, né? Realmente é um disco muito, muito bem trabalhado, esse álbum aí do pessoal do Ceará, né? Meu corpo, minha bagagem, todo gasto na viagem.
Celuloses, celulites tropicais, as elites e os demais rondam nossa aldeia, sons megatons.
Coisa boa demais. Muito bem, vamos falar de cultura aqui no programa.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Mas essa música, ela se chama curta-metragem, né? Aliás, a identificação desse disco com o cinema, né? Na orquestração, lembra muito essa coisa de filme, de trilha de filme. Enfim, uma orquestração sempre muito forte e curta-metragem com a Tete, mais uma com ela cantando aí.
Embaixo das marquises, nem tristes nem felizes, olhando a chuva cair.
Ela tinha 23 anos quando gravou essa canção, a Tete, que nasceu em 1950. Muito bem, gente, olha, vamos falar um pouco sobre Hélio Oiticica, um grande artista brasileiro, né? Dos parangolés para serem vestidos até obras em que você precisa entrar para experimentar várias sensações, né? Essa ideia de que você precisa interagir com a obra é uma coisa que faz parte muito fortemente do universo do Hélio Oiticica, esse grande artista brasileiro que foi um dos ícones da nossa arte contemporânea. Pois é, Brasília vai poder desfrutar um pouco desse universo do Hélio Oiticica numa exposição chamada Delirium Ambulatorium, que fica até meados de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil. Já está aberta a exposição, você pode ir lá conferir, e vai ficar até meados de outubro. E é sobre a exposição que a gente conversa com o curador e pesquisador Moacir dos Anjos. Vai falar com a gente um pouco sobre o trabalho desse grande Hélio Oiticica. Moacir, muito obrigado por participar aqui com a gente. Como é que tá? Tudo bem?
Não, tudo bem, Edson. Obrigado, tudo certo. Obrigado pelo convite aqui, poder falar um pouco sobre a obra de Hélio Oiticica e sobre a exposição, né, que está aí à disposição, enfim, do público de Brasília, no CCBB, até meados de outubro.
Pois é, e a gente vamos começar aqui, assim, pelo começo, né, de falar do nome, porque eu achei muito interessante esse nome, né, Delirium Ambulatorium. Conta um pouco pra gente sobre o que seria exatamente esse conceito Delirium Ambulatorium e como é que a obra do Hélio Oiticica se encaixa nisso, ou se ela, na verdade, ela seria o próprio retrato desse conceito, digamos assim.
Tá bom, esse delírio ambulatório, na verdade, é um termo que Hélio Oiticica inventou e usou. Ele usava já desde os anos 60, ele já, se a gente vai para cartas que ele escrevia para amigos e textos deles, assim, privados, aparece aqui ocular. Mas no final dos anos 70, já perto do momento em que ele vem a falecer, ele utiliza pela primeira vez publicamente esse termo, né? Uhum. E que resume um pouco aquilo talvez que ele desejasse mais ao longo de toda a sua trajetória, que é trazer a arte dele para a rua, sair do museu, sair da casa, vir para a rua, sair da instituição e vir para o espaço público, né? E o delírio ambulatório, na verdade, sintetiza essa ideia dele, que está desde lá do começo, e que o processo de criação e o objeto mesmo de criação, a transformação que a arte pode causar nas pessoas, está nesse, como ele chamava, nesse caminhar pela rua, nesse deambular pela rua, nessa vadiagem, como ele chamava, esse andar, esse flanar pela rua. Uhum. É nesse encontro do artista, de qualquer um, na verdade, com o que já está dado na rua, que dispara processos inventivos, que você se defronta com coisas incríveis que passam na sua frente, né? Ele diz que a arte, uma vez ele chegou a dizer que o museu é o mundo. O museu não é aquela instituição fechada, o museu é o mundo. Basta a gente se dispor a entendê-lo, a vê-lo, a interagir com esse museu que está aí na frente. Então, o delírio ambulatório, na verdade, é isso. É esse deambular pela cidade, deambular pelo mundo, né? E o delírio, na verdade, é essa invenção. Uhum. É um termo que ele usava para esse processo de invenção, de você criar, de você inventar, de você reimaginar o mundo, né? De você refazer esse mundo a partir desse contato com o que está aí na frente diante de todos nós. Né?
E, de certo modo... Ah, desculpa, pode terminar.
Não, só quer dizer que a ideia dessa exposição foi justamente reler toda a obra de Eliot Sica a partir desse conceito que ele vai formular de uma forma mais clara e mais explícita no final da carreira dele.
Uhum,
então a ideia foi ver como já lá desde o início tinha indícios desse movimento, tem indícios dessa vontade dele de da obra sair da parede, ir para o espaço, ir para a rua.
E de um certo modo ele devolve isso para as pessoas, quer dizer, de um modo, se a rua traz essa, digamos, essa inspiração, para usar um termo mais, né? Mas assim, de um certo modo ele devolve isso, porque um dos conceitos mais interessantes da obra do Eliot Sica é exatamente a ideia de interação, né? De que as pessoas devem participar da obra, de que as pessoas devem entrar dentro da obra, né? Sentir a obra. Quer dizer, essa, por exemplo, se a gente pegar as galerias a galeria do Eliot Sica, uma delas do Museu Inhotim, por exemplo, né? Você tem lá o exemplo do colchão gigante, que você não consegue, né? Você tem que entrar na sala, de qualquer forma você vai pisar nele e vai entrar e vai ter que se virar ali em cima daquela espuma gigantesca, ou mesmo aquela sala de bolas, né? Aquela sala onde você tem o piso todo irregular, né? Que também é um processo em que você vai ter que se equilibrar. Quer dizer, de um certo modo, ele está te desafiando o tempo todo com a obra dele para que você participe dela. Esse conceito está presente também nessa exposição? Como é que você traz isso para a gente, Moacir?
Sim, assim, então, a exposição, quem for, assim, a exposição está organizada de uma maneira praticamente toda ela cronológica, né? Então você começa já lá no início mesmo da obra do Eliot Sica, quando ele é um artista fincado à tradição construtiva da arte brasileira, da abstração geométrica.
Uhum.
Você vê lá isso em 1954, 55, ele é adolescente já. Mas aí você começa a ver nessas próprias obras bidimensionais, ou seja, obras de parede, né, desenhos, as figuras geométricas começam a se partir, como se estivessem querendo sair ali daquele espaço. Né?
Uhum.
E logo em seguida você vê nos trabalhos que estão lá também na exposição, da série dos relevos espaciais, né? E como se essas figuras geométricas saíssem da parede e vão para o espaço, elas ganham uma tridimensionalidade, elas vão para o espaço se projetam no espaço, e o espectador que antes via as obras na parede agora circunda essas obras. Mas logo em seguida, ele cria essa ideia de penetrável, que são esses ambientes coloridos, né, feitos de como se fosse a pintura, não é mais uma coisa de parede, não é mais uma coisa no espaço pendurada, mas é uma coisa que você entra nela, é um espaço que você entra, essa ideia de penetrável. Logo depois ele cria a ideia de bólides, que são objetos que você manuseia eles, né? São objetos, gavetas que você abre, fecha, e depois, finalmente, o grande conceito que ele cria, a obra que ele cria, que é a ideia do parangolé. O parangolé tinha várias formas, mas basicamente são mais conhecidas como essas obras capas. São roupas, vestuários que o espectador não mais olha simplesmente, mas ele veste aquilo. Aquele trabalho só existe se for vestido pelo espectador, se for usado por quem está ali. Então, para responder a tua pergunta, ele gradualmente, o antigo espectador vai deixando de ser, na obra de Eliot Sica, um espectador apenas, mas passa a ser um participante ativo da construção de sentidos para o trabalho dele, da construção de significados. Uhum. A obra só existe se a pessoa interagir com ela, senão não existe, não é nada. Né? Então, ao longo do trabalho do Eliot Sica, você vai vendo todo esse caminhar em direção a sair da parede e ir para a rua, e também a quebra de distinções entre quem é o artista e quem é o espectador. Gradualmente, isso, essas duas figuras, né, vão se fundindo numa só, uhum, né, ao ponto de ele dizer não só que o museu é o mundo, mas que dizer que não há mais um espectador, mas há um ativador dos trabalhos, né? Uhum. Aquele que simplesmente dá vida, ativa, dá significado aos trabalhos. E daí ele vai para outros, ele vai inventar a ideia de ambiente, grandes instalações imersivas, né? Vai a ideias de grandes eventos ao ar livre, onde ele convida as pessoas a fazer o que quiserem naquele ambiente. Uhum. E desse jeito a obra vai cada vez mais, como eu disse, ganhando a rua. E nesse percurso, eu acho que também é interessante a gente lembrar que tem um dado muito importante na biografia dele, que é a relação próxima que ele tinha com a escola de samba da Mangueira.
Aham, uhum, é, né? Interessante.
Porque mesmo, aí sim, essas coisas convergem todas,
e,
né?
E essa rua, questão do parangolé, quer dizer, tem uma ligação muito forte com o carnaval, se a gente pensar na ideia de fantasia, de alegoria, né?
Exatamente. A ideia do parangolé está estreitamente relacionada à ideia da fantasia, de você se vestir, de você se transformar, uhum, de você incorporar alguma outra coisa, né, a partir daquele contato com aquela indumentária. A ideia de fantasia era muito importante para ele, assim como a ideia da dança, da música, uhum, né, porque a dança é um elemento para ele de descondicionamento do corpo, né, de libertação do corpo, né. O samba assumiu muito esse lugar no trabalho dele. Ele, uhum, inclusive, chegou a ser passista da escola de
passista
samba.
Passista da Mangueira,
né?
Verdade, verdade. Essa da biografia dele é super interessante. Agora, essa exposição, ela está adequada para na ideia de vocês, né, da curadoria? É adequada para todos os públicos? Como é que vocês estão oferecendo a visita guiada? Tem, sim, coisa específica para o público infantil? E também eu queria saber se tem alguma ação em termos de acessibilidade para essa exposição, né? Audiodescrição, ou pelo menos visita monitorada, como é que está isso aí?
Tem, é uma exposição para todos os públicos, é uma exposição que tanto interessa ao especialista, ao historiador, ao estudioso da arte, ao pesquisador, mas também ao público leigo e às crianças e às pessoas de todas as idades. É uma obra que não só interessa do ponto de vista conceitual, intelectual, mas também é uma obra que encanta do ponto de vista mais do embate direto do corpo com a obra, desse embate sensível com a exposição.
Uhum.
É uma obra que é uma exposição que tem sim um trabalho de um educativo para visitas guiadas e mesmo público espontâneo que chegue lá sem agendamento, né? E tem também algumas obras interativas, porque como a gente sabe, como você mencionou aí em relação ao trabalho de Lígia Clark, as obras, uhum, são obras feitas com muitas dessas obras são obras antigas, feitas com materiais precários, e como são feitas para serem manipuladas e usadas, elas evidentemente
se deterioram, né?
Se deterioram ao longo do tempo. Então, a exposição tem tanto obras originais da época, que são fragilizadas pela própria passagem do tempo, que não podem ser tocadas, mas tem uma série de réplicas, uhum, feitas justamente para que o público de hoje possa ter a experiência que o artista pensou para aquelas obras, uhum, que possam experimentar as obras, né? Então você tem uma série, todos os parangolés que estão lá na exposição podem ser utilizados pelo público, eles podem vestir, experimentar vários deles. Assim como alguns dos bólides, são esses objetos feitos para serem mexidos também,
uhum,
alguns deles têm alguns originais de época que não podem ser mexidos, obviamente, questões de preservação, e outros que foram feitos especialmente para que o público possa ter essa oportunidade de interagir com eles.
Maravilha.
E tem também, é sempre a gente bom lembrar, um outro trabalho que faz parte da exposição, mas já está há um ano lá no CCBB, que é o Magic Square, essa praça mágica, esse quadrado mágico que está na parte externa do CCBB, uhum, que é uma obra de Elliot Sica, que ele deixou o projeto, mas que nunca havia sido, né, ele deixou vários projetos dessas Magic Squares, e um deles foi construído especialmente para o CCBB de Brasília, está lá, e um grande ambiente de cores, de planos de cores, de paredes de cores, onde as pessoas, ao ar livre, onde as pessoas podem transitar livremente, as crianças podem brincar, as pessoas podem passear, enfim, entrar naquele, interagir com aquele universo e Cor, do Hélio Itzica.
Fantástico. Moacir dos Anjos, ele é curador, pesquisador, curador da exposição Delirium Ambulatorium, essa exposição que está até a meados de outubro lá no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília. Moacir, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Uma delícia esse papo, conversar sobre arte brasileira, arte contemporânea e sobre Hélio Itzica especificamente. É para mim sempre um privilégio. E um privilégio ter você aqui com a gente no nosso programa para a gente poder bater esse papo gostoso. Muito obrigado, muito sucesso para vocês. Continua o sucesso, né? E pode ter certeza que a gente aparece por lá para fazer a nossa visita também.
Muito obrigado, é um prazer falar com você.
Um prazer, um grande abraço para você e tudo de bom.
Um abraço.
Tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Moacir dos Anjos conversando com a gente sobre o trabalho desse grande gênio Hélio Itzica. Gente, agora é hora de conversa de elevador, mas vamos só falar uma coisinha importante, fazer uma pequena homenagem aqui, né? Quando a gente pega o elevador, a gente ou conversa com um amigo ou então a gente conversa com o ascensorista, né? Principalmente se a gente estiver sozinho. E eu que gosto sempre de conversar, de bater papo com ascensoristas aqui na Câmara, com o pessoal que leva a gente literalmente para cima e para baixo, né? E essa semana a gente perdeu aqui um colega de trabalho, o seu Luciano. Aos 60 anos de idade, ele que com muito carinho nos atendia aqui nos elevadores ou na central telefônica que controla o sistema de elevadores aqui da Câmara. Vai deixar saudade com certeza e em homenagem a ele, em homenagem a todos os ascensoristas que nos ouvem, é que a gente vai agora com conversa de elevador com o Humberto Martins, jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira, hoje falando sobre os contos de fadas. Então, eu quero ir pro térreo, por favor.
Marta, tudo bem?
Tudo bom, li o conto que você me passou.
Ah, o Pássaro de Fogo, é do livro Pássaro de Fogo e Outros Contos de Fadas Russos, né?
É.
O que você achou?
Conto de fada tem uma coisa que sempre me impressiona, que são as imagens que ele cria, né?
Uhum.
Então aquela imagem do... quando o pássaro de fogo rouba as maçãs de ouro, né?
Uhum.
Aquela, o pássaro que vem como um fogo pelo céu e leva... A imagem, né? Então tem... como eles pegam muito imagens arquetípicas, né? As imagens são muito fortes, né?
Não, e você vê a importância desses contos, eu acho... você imagina, uma época... hoje a gente acha banal porque tem... imagem de tudo, em qualquer lugar que você vai. Você tem televisão, você tem internet.
E sobrecarga de imagem.
É, você tem muita informação. Mas você imagina o que devia ser esse conto de fada numa época em que você não tinha nada disso.
Não, contado que a riqueza... no escuro, com às vezes uma lareirazinha. Acho que as pessoas ouvindo e um bom contador, né? Então assim, é os olhos da imaginação mesmo, né?
E a história, né? Por exemplo, ele começa com... você falou do roubo da maçã de ouro, pelo pássaro de fogo, aí o Kizar, pai do Ivan, manda o Ivan e os dois irmãos buscarem o pássaro de fogo, que ele ficou encantado, foi com o pássaro, não mais com questão do roubo. E aí vai o Ivan, tem três opções de caminho, ele acaba escolhendo um, nesse caminho um lobo devora o cavalo dele, aí o lobo se sente culpado, acho que é isso. Aí diz assim, não, tudo bem, eu vou te ajudar nessa missão. Aí vai buscar o pássaro de ouro, aí dá o...
sabe, são elementos que no conto de fada sempre tem o herói, né? Ou a heroína, que tem que passar por várias provações, né? Tem uns padrõezinhos, geralmente termina com o Hierogamos, que é o casamento, né?
Uhum.
E a vitória, né? E tem os aliados, né? Então o lobo tá bem como aliados. E muitas vezes vem na forma de um animal, né? Que vem ajudar, que dá um auxílio, né? É. Sempre tem esse elemento também. São elementos arquetípicos, né?
E nesse caso, a história, dentro da história, dentro da história. Você vê, ele vai primeiro tentar pegar o pássaro de fogo.
Não tem uma moralidade.
Aí faz uma
coisa
lambança.
Recebe
a tarefa de, para resgatar o pássaro de fogo, ele tem que ir buscar o
cavalo da crina de...
O cavalo da crina
dourada,
de ouro.
Dourada,
na crina de ouro, ele vai faz outra... comete outro erro. Aí é mandado para raptar uma princesa. Aí
você
lobo...
apaixona pela princesa?
Não, e o lobo chega e diz assim, eu já avisei pra você da primeira e da segunda vez, você já fez tanta lambança, deixa eu fazer o seguinte, eu vou lá pegar a princesa.
É interessante, assim, uma história que não é tão longa, né, assim, são umas 5 páginas, eu acho, mas a quantidade de reviravoltas, né, parece uma novela, né?
É verdade.
É, condensado, são muitas reviravoltas, né?
Não,
e as imagens, aquela imagem também de quando o irmão despedaça o Ivan.
Ah, pois é.
E depois o elixir da vida e da morte. Essa imagem.
O lobo volta.
Lobo volta.
Você sabe que eu acho que qual é a moral dessa história?
Ah.
Se você for lobo, não coma o cavalo dos outros. Porque dá um trabalho desgraçado para resgatar essa dívida, né? Porque ele pegou Depois de comer o cavalo, levou o Ivan no lombo até os três castelos, onde ele foi com permissão. Depois ele volta e se metamorfoseia, né, na princesa primeiro, porque ele já tinha se apaixonado pela princesa. Então ele volta com a princesa e diz pro lobo: poxa, eu queria ficar com ela e ela comigo. Aí ele se transforma em princesa para quebrar o galho. Aí foge, né? Depois se metamorfoseia de novo em cavalo, porque ele gostou do cavalo. Nossa senhora, o pobre desse lobo.
Verdade, são muitas viravoltas, né? Mas eu conto de fato, eu sempre tenho uma fala de coisas das polaridades, né? De coisas da vida, dos arquétipos, né? Sempre fala muito pro inconsciente. Não é moralista, né? Não é uma coisa de moral.
Não.
Mas fala muito do psicológico, né? Tem muito trabalho de psicologia em cima de conto de fada, né?
Não, nesse caso, por exemplo, nesse conto, se você for buscar moralidade, você se lasca, porque é assim, primeiro o Ivan vai roubar o pássaro de fogo. Aí, para limpar a honra dele, ele é mandado para roubar o carro.
Da
crina de ouro. E depois, aí, como ele faz uma bobagem também e é pego pelo dono do castelo, do cavalo da crina de ouro, ele é mandado para raptar a princesa.
Mas eu acho que mexe com conteúdos inconscientes, sabe? Por isso que fascina. E tem imagens muito, né? O conto de fada tem imagens muito impressionantes, né?
Tem.
E às vezes muito violentas, né?
É. Tanto que esses contos de fadas foram sendo lentamente
amansados, né? E moralizados, né?
Para poder virar coisa para criança.
Dizem que a versão original da Branca de Neve, por exemplo, a que virou madrasta era mãe, né? Então tem as versões originais são muito mais violentas,
foram muito mudadas para as crianças
bastante
poderem...
amenizadas. É.
Ô, Marta, chegou nosso andar.
Obrigada, Humberto.
Tchau.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Muito bem, tá aí o Conversa de Elevador com Humberto Martins e Marta Vieira falando sobre contos de fadas. E a gente, com isso, a gente tá encerrando o Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. A gente vai fechar com um dos grandes nomes da nossa música, de volta ele aí, que já cantou aqui no programa de hoje, o Edinardo. Ficou conhecido aí pelo seu pavão misterioso, mas o seu primeiro trabalho fonográfico foi com o pessoal do Ceará. A música Engazeiras. Um grande abraço, gente, e até semana que vem.
Nascido pela Engazeiras, criado no oco do mundo, meus sonhos descendo ladeiras, varando cancelas, abrindo porteiras, sem ter o espanto da morte, nem do ronco do trovão. O sul, a sorte, a estrada me seduz. É ouro, é pó, é ouro em pó que reluz. É ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó que reluz. O sul, a sorte, a estrada me seduz. Meus sonhos descendo ladeiras, varando cancelas, abrindo porteiras, sem ter o espanto da morte, nem do ronco do trovão. O sul, a sorte, a estrada me seduz. É ouro, é pó, é ouro em pó que reluz. É ouro em pó, é ouro em pó, é ouro em pó que reluz. O sul, a sorte, a estrada me seduz.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.